Sr. Presidente. Não só.
E a alteração da decisão do CDSPP, e o outro são aquele conjunto de calças penal, que é o CDSPP, o PCP, o
Bloco. Muito bem.
Até a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não sei se já leram os relatórios, eu penso que eles são demasiadamente exaustivos e, portanto, a mim apetecia-me chegar aqui e dizer: estão aí os relatórios, vejam se concordam, leiam e, por favor, votem a seguir. De qualquer forma, é da praxe que demos, cada um de nós e o relator, que deu uma explicação sobre aquilo que relatou, embora eu possa correr o risco de ser um pouco maçudo, porque estamos a falar de várias alterações ao Código de Processo Penal, sugeridas por quatro partidos e pelo Governo, e uma alteração, ou várias alterações ao Código Penal, sugeridas pelo CDS-PP. Começando por esta alteração do CDS-PP, o que é que se impõe dizer? Relativamente ao Código Penal, o que propõe o CDS é reforçar os requisitos para a concessão do regime da liberdade condicional, especialmente nos casos de criminalidade grave e violenta. Relativamente à liberdade condicional, estabelece aqui a verificação cumulativa de dois requisitos, que são aqueles que já estavam, aliás, previstos no artigo 61 do Código de Processo Penal, que diz que quando a vida do agente, a personalidade, a sua conduta durante a execução da pena o justificar, ele poderá sair em liberdade. Agora, o que é novidade relativamente a esta iniciativa do CDS é que, como sabem, a regra para a aplicação da liberdade condicional é o cumprimento de metade da pena. O que vem aqui propor o CDS é que essa regra passe a ser de 2/3 da pena. Ou seja, só quando estiverem cumpridos 2/3 da pena é que se pode aplicar a liberdade condicional. Isto em regra, porque depois há exceções. E as exceções têm a ver com os crimes violentos, nomeadamente com o recurso à arma de fogo, em que se propõe que o cumprimento da pena seja de 3/4 para justificar e permitir a aplicação da liberdade condicional. E, para além disso, quando houver crimes de terrorismo, criminalidade especialmente violenta e altamente organizada, o CDS-PP propõe que não haja aplicação do regime da liberdade condicional. É que, claro, que com estas alterações sugere também a revogação da lei, da chamada Lei da Droga, que prevê a possibilidade da liberdade condicional em condenações de prisão superior a 5 anos. Entendo aqui o CDS-PP que, relativamente a este tipo de crime, pela sua gravidade, também se impõe que seja inaplicável a liberdade condicional. Relativamente, no fundo é isto, muito em síntese, que se fala e que se propõe relativamente à liberdade condicional, mas também o CDS-PP propõe aqui uma alteração ao artigo 30 do Código Penal, que é o artigo que prevê a punição pelo crime continuado. E o que se vem aqui propor é, no fundo, a repristinação daquilo que já anteriormente esteve em vigor e depois foi alterado, e que tem a ver com isto, relativamente a crimes em que estejam em causa situações eminentemente pessoais, penso que era assim que era a formulação da lei, deixa de haver possibilidade de condenação pelo crime continuado. Ou seja, já não há majoração ou atenuação especial da pena relativamente a esses crimes. Portanto, propõe-se a eliminação da parte final do artigo 30, número 2, salvo erro. Esta iniciativa, naturalmente, que cumpre e reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Relativamente às alterações ao Código do Processo Penal, eu começaria também pelas sugeridas pelo CDS-PP, que foi, em termos temporais, o primeiro partido a propô-las. E há vários artigos cuja alteração se sugere. Desde logo, o CDS-PP entende que se deve clarificar a questão dos sujeitos processuais e da qualidade de assistente e pretende também que se tipifique o conceito legal de vítima. Relativamente à prisão preventiva, como sabemos, neste momento só é possível a aplicação da medida de prisão preventiva em crimes quando haja fortes indícios da prática de crimes com pena de prisão, puníveis com pena de prisão, de máximo superior a 5 anos. O CDS-PP vem reduzir esta possibilidade de aplicação de prisão preventiva, sugerindo que se possa ser aplicada em crimes com pena de prisão de máximo superior a 3 anos. Relativamente a medidas de coação, o que se propõe é que o Ministério Público pode vir a ficar com a possibilidade de recorrer de todas as medidas de coação, independentemente delas beneficiarem ou só beneficiarem o arguído, que é o caso que hoje acontece, porque só quando está em causa uma medida que se aplica ao arguído e que diga diretamente respeito a ele, é que pode haver recurso por parte dele próprio e não do Ministério Público. Em matéria de detenção, o CDS-PP propõe algo que é transversal a todas as outras iniciativas, que é a permissão da detenção fora de flagrante delito e a manutenção dessa detenção quando se verifica em concreto alguma das situações previstas no artigo 204. Quanto à matéria do processo sumário penal, o que se prevê é um alargamento da possibilidade desta tramitação processual a todos os crimes, independentemente da moldura penal que lhes corresponda. E prevê-se também o alargamento da possibilidade da aplicação da suspensão provisória do processo até ao encerramento da audiência e não até à prolação da acusação, que é o que hoje acontece. Relativamente ao início da audiência de julgamento em processo sumário, pretende-se que deixe de ter lugar no prazo máximo de 48 horas para passar a ter lugar no dia em que o Ministério Público indicar, mas sempre no período de nos 5 dias posteriores. Finalmente, e isto muito sinteticamente, o CDS, relativamente ainda ao processo sumário, entende que cada vez que o Ministério Público distribua e remeta o processo para outra forma processual que não seja o do processo sumário, possa haver possibilidade de recurso. Quanto ao processo abreviado, propõe-se aqui um alargamento do prazo para a devolução da acusação de 90 para 120 dias e que o julgamento desse processo não possa ocorrer decorridos mais de 30 dias desde o auto de notícia. Em matéria de processo sumaríssimo, pretende o CDS clarificar a admissibilidade e impor a admissibilidade desta forma de processo em caso de crime punível com pena diferente da de prisão e também a possibilidade de aplicação de penas acessórias nesta forma de processo. Outra consagração que é nova tem a ver com a possibilidade de o Ministério Público propor um montante indemnizatório a ser arbitrado oficiosamente pelo Tribunal neste tipo, nesta forma processual, mesmo que não seja pedido pela parte. Relativamente às alterações ao processo penal sugeridas pelo CDS-PP, eu fiz constar que me parece que há aí alguma incongruência, porque no artigo 4º o CDS-PP diz que as medidas, as alterações que sugere, são aplicáveis aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor, para logo a seguir, no artigo 5º, dizer que a entrada em vigor dessas alterações será feita 60 dias após a publicação. Não sei se é incongruência, se não é, mas parece-me que há aqui alguma inconciliação nestas duas regras. Quanto ao PCP, ao projeto de lei 188 do PCP, o que se pretende é que sejam introduzidas alterações no processo sumário abreviado e sumaríssimo, porque entende o grupo parlamentar do PCP que os tribunais estão inundados com criminalidade de menor gravidade e que sem uma resposta célere a esses processos, o sistema de justiça continuará entupido. E então, em matéria de processo sumário, o que o PCP sugere é que o arguido seja presente pelo Ministério Público para julgamento num prazo máximo de 30 dias a contar da detenção. Sugere também que se mantenha a regra do início da audiência de julgamento nas 48 horas posteriores à detenção, admitindo apenas, como exceção, aqueles casos em que o Ministério Público entenda necessária a realização de diligências para obtenção de prova suplementar. Define também um prazo máximo de 60 dias, contados a partir da detenção do arguido para a conclusão do julgamento. No processo abreviado, o PCP propõe a conversão do prazo para o início da audiência de julgamento, que era de 90 dias, em prazo máximo para a conclusão desse julgamento. Quanto ao processo sumaríssimo, as medidas são, quase todas elas, muito idênticas às que propõe o CDS-PP, designadamente a possibilidade do julgamento sob a forma de processo sumaríssimo ser alargado, ao concurso de infrações e também poder haver penas acessórias, tal como a possibilidade de reparação dos danos pelo lesado a pedido deste. O PCP sugere também que se reformulem as regras relativas à sentença, simplificando-se as exigências que atualmente enfermam as sentenças proferidas em processo comum, prevendo-se que, no prazo de 48 horas, o juiz profira verbalmente e em ata sentença oral e, no caso de haver privação de liberdade, a sentença é que tem que ser obrigatoriamente escrita e lida. E refere também que os atos relativos a estes processos especiais têm natureza urgente, ou seja, correm em férias. Para o PCP, estas alterações devem entrar em vigor no dia 1 de setembro de 2010. A proposta de lei do Governo trata de várias alterações. A primeira delas em matéria de segredo de justiça, depois em termos de prazos em que o inquérito decorre com exclusão do acesso aos autos por parte dos sujeitos processuais, prisão preventiva, detenção, processo sumário e abreviado. Relativamente, há aqui uma alteração de fundo que é proposta pelo Governo e que é, desde logo, na parte em que consagra as noções legais que tipifica aqui algumas noções e que introduz aqui um conceito novo, que é o conceito de criminalidade violenta, e para o Governo esta criminalidade violenta deve ser aquela em que estejam em causa condutas que dolosamente se dirigem contra a liberdade e a autodeterminação sexual ou a autoridade pública, e também a criminalidade altamente organizada. Bom, em matéria de segredo de justiça, o que propõe o Governo é que, ao contrário do que acontece hoje, em que o Ministério Público pode requerer que os autos fiquem sujeitos a segredo de justiça e o juiz valida ou não esse requerimento do Ministério Público, o que se propõe aqui por parte do Governo é que seja dado o poder exclusivo ao Ministério Público de sujeitar ou não o processo a segredo de justiça, sem validação do juiz. Mas, curiosamente, ou estranhamente, não sabemos se por lapso ou não, já não pode ser o Ministério Público a levantar o segredo de justiça. Pode decretá-lo, mas não pode levantá-lo, porque isso aí tem que ir ao juiz. E tem que ser a requerimento de uma das partes. Depois, sugerem-se aí algumas alterações ao artigo 89, número 6, relativamente aos prazos de duração máxima do inquérito. E pela primeira vez, e sem ser exaustivo, pela primeira vez se introduz aqui uma noção e uma consagração legal, com direitos e deveres, da figura do suspeito. Não é do arguído, do suspeito, que poderá consultar o processo e terá também aqui alguns direitos com a introdução aqui de novas alterações ao artigo 89. Em matéria de prisão preventiva, ao contrário do que sugere o CDSPP, que fala de que deve ser possível em todos os crimes puníveis com pena superior a 3 anos, o Governo mantém a regra dos 5 anos, mas abre aqui meia dúzia de exceções. Diz que relativamente aos crimes dolosos de terrorismo e à criminalidade altamente organizada punível com pena superior a 3 anos, que aliás é toda ela, aí já é possível a aplicação de prisão preventiva. E depois, também pretende introduzir aqui uma alteração a este regime dos 5 anos, quando se trate de crimes dolosos, de ofensa à integridade física qualificada, furto qualificado, dano qualificado, burla informática, receptação, falsificação, contrafação de documento, todos eles puníveis com pena de prisão de máximo superior a 3 anos. Nestes casos também será possível a aplicação da prisão preventiva, como aliás naqueles casos que estão tipificados na lei das armas, que se manteve intocável. Como o Governo também sugere que, quando haja fortes indícios da prática de crime doloso, da chamada criminalidade violenta, e como o conceito de criminalidade violenta abrange aqui, por exemplo, situações de importunação sexual, fraude sexual, que são punidas com prisão até um ano, também já passa a ser possível e admissível a aplicação da medida de prisão preventiva, não pela moldura penal, mas sim pela tipificação, que é da criminalidade violenta. Relativamente a medidas de coação, o que se propõe é que o Ministério Público possa sempre recorrer de todas elas, o que hoje não acontece. Quanto à detenção, propõe-se que seja permitida a detenção fora de flagrante delito. Há uma elevação dos prazos máximos de inquérito para criminalidade mais grave. Quanto ao processo sumário, mantém-se a regra das 48 horas, mas passa a admitir-se que possa ter início no prazo máximo de 15 dias, caso seja necessário a obtenção de prova suplementar. Pretende o Governo que, em processo penal, a regra passa de ser a forma processual do processo abreviado. E explica porquê, regulando a sentença oral simplificada e, como também sugere o PCP, só será escrita e lida nos casos de aplicação de pena privativa de liberdade. Quanto ao projeto de lei, que ainda não tinha número do Bloco de Esquerda, também se sugere aqui um conjunto de alterações ao Código de Processo Penal em matéria de segredo de justiça, prisão preventiva, detenção e prazos máximos de duração do inquérito. Suponho, e não estarei a errar muito, se disser que o Bloco de Esquerda analisou e foi beber muito daquilo que aqui propõe ao relatório do Observatório Permanente da Justiça, reproduzindo aqui algumas das propostas que nesse relatório são focadas. Em matéria de segredo de justiça, propõe a elevação de 72 horas para 5 dias, como sendo o prazo máximo para o juiz de instrução validar a decisão do Ministério Público de submeter o processo a segredo de justiça. Depois, propõe também que ficarão sujeitos a segredo de justiça todos os inquéritos que tenham por objeto os crimes previstos na Lei 5 de 2002, na Lei das Autarquias Locais. E em matéria de prisão preventiva, alarga-se a possibilidade da aplicação dessa medida quando houver fortes indícios da prática de crime doloso de violência doméstica, ofensa à integridade física, furto qualificado, no fundo, apresenta uma formulação muito parecida com a do Governo. Em matéria de detenção, é o exemplo de todas as outras iniciativas, também sugere que seja permitida e validada a detenção fora de flagrante delito. Também defende o alargamento dos prazos de duração do inquérito de 8 para 12 meses, se não houver arguidos presos, e propõe que estas alterações entrem em vigor 60 dias após a publicação. A seguir, no relatório, podem ver os antecedentes parlamentares que foram transcritos para o relatório e nada mais havendo a dizer relativamente ao substrato, à essência das propostas, parece-me que elas, todas elas, reúnem os requisitos para que sejam discutidos e votados em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pastor, do PST. Alguém que pede a palavra sobre esta matéria? Sr. Deputado Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas para felicitar o Sr. Deputado Carlos Pachuto pela elaboração deste relatório, que de facto é uma empreitada digna de se ver e sobretudo numa matéria tão importante quanto esta. Em todo caso, queria apenas dizer que não concordo com as suas observações ou com as suas dúvidas relativamente à questão ou à eventual dissintonia entre o artigo 4º e o 5º do projeto CDS, como é evidente. Aliás, eu diria que esta alteração e esta distinção entre a aplicação no tempo e a aplicação do diploma, a entrada em vigor do diploma, corresponde, no fundo, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento e daquilo que é habitual ver em alguns diplomas, é verdade que, não, que nem em todos, mas uma técnica de política legislativa que até é habitual em alguns diplomas quando há processos pendentes em que se pretende aplicar um novo regime a esses mesmos processos. Em todo caso, não concordando apenas com esta pequena observação que me pareceu até que era, teria mais uma ou corresponderia, no fundo, mais a uma opinião pessoal e jurídica, mas, em todo caso, queria dizer que, obviamente, felicitá-lo pela elaboração dos relatórios e dizer que, da nossa parte, nós votaremos favoravelmente.
Sr. Deputado Lobo Dávila, Sr. Deputado Neto Brandão, do PCS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito telegraficamente, apenas para me associar aos encómios dirigidos ao Sr. Relator, de facto, é de assinalar que a exiguidade de tempo que lhe foi concedida contrasta significativamente com a extensão e a profundidade do resultado e, portanto, é, obviamente, nota. E, portanto, e a própria exposição também, exatamente. Aliás, a exposição de síntese é bem demonstrativa da extensão do relatório produzido e, portanto, pedi ter a justiça saudar o trabalho do Sr. Deputado e, portanto, não queríamos deixar de fazê-lo e anunciando, obviamente, que, em conformidade, votaremos favoravelmente.
Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, também para me associar aos votos em relação à elaboração deste relatório por parte do Sr. Deputado, que imagino que lhe tenha dado muito prazer em fazer devido à matéria, mas que de facto é um trabalho que é longo. Em relação ao relatório, não tenho nada a acrescentar, mas já que estamos a falar, gostaria só de fazer uma pequena referência na parte que diz respeito ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, porque o Sr. Deputado assinala muito bem a nota de rodapé o caso da prisão preventiva já ser hoje admissível nos casos de violência doméstica e o projeto de lei do Bloco de Esquerda reiterar essa questão. Era só para dizer, Sr. Deputado, que é intencional esta reiteração, porque parece-nos, daquilo que conhecemos da prática diária, que por vezes é preciso uma grande ginástica para enquadrar o crime na tal criminalidade violenta que está no número 1 e daí parecer-nos que deve ficar preto no branco. De qualquer das formas, concordar com a apreciação que faz.
Presidente, apenas para agradecer todas as referências que foram feitas e para dizer à Sra. Deputada Helena Pinto que também foi intencionalmente que eu referi em nota de rodapé esta não é duplicação, mas eu percebo que queira frisar expressamente esta possibilidade da prisão preventiva no caso da violência doméstica. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então vamos passar à votação do parecer primeiro. Do parecer relativo à alteração ao Código Penal no projeto de lei do CDS-PP, que é o 174. Votos contra. Não há votos contra. Abstenções. Foi aprovado por unanimidade. E vamos agora votar o outro parecer, que é relativo à alteração do Código de Processo Penal, que tem projetos de lei do CDS-PP, PCP, BE e Governo, e uma proposta de lei de Governo. Votos contra, não há votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Quero-me associar aos outros senhores deputados que aqui referiram que teve um fim de semana, de certeza, muito ocupado, porque isto não é a matéria que se fez assim em tão pouco tempo. Mas às vezes, e como sabe, optou por esta comissão, e nesta comissão isto acontece frequentemente. Agora nem tanto, porque tenho havido aí mais outras coisas e tal, mas é coisa feita. Muito obrigado. Queria comunicar, nós vamos mandar entrar a senhora doutora Catarina Albuquerque, que eu só poderei ouvir até às 4 horas, depois vou-lhe dizer, e depois vou pedir ao senhor deputado Fernando Grão se pode... é que eu tenho de ir para a comissão de inquérito. Então tem de ficar a dirigir a sessão a senhora deputada Helena Pinto, pode ser? CDS, o Nuno Magalhães não vem, para não? Helena Pinto, não. Está aqui o senhor deputado... Tu? Hugo Velosa. É o mais velho, exatamente. Mas, quer dizer, o mais antigo na Assembleia, aqui na Assembleia. Pronto, peço desculpa, era isso. O meu critério é esse, não havendo vice-presidentes. Portanto, seria, pode ser, eu penso que é uma coisa depois, enfim, rápida. De qualquer maneira, gostava de informar os senhores deputados que já está finalmente constituída a Subcomissão de Igualdade, que terá como presidente a quem queria cumprimentar a senhora deputada Teresa Moraes, e terá como membros efetivos do PSD os deputados Mendes Bota e Francisco Almeida, como membros suplentes as senhoras deputadas Paula Cardoso e Luísa Roseira. O PS, membros efetivos, deputados Maria Manuel Augusto e Miguel Valde Almeida, suplentes, deputadas Maria de Rosário Carneiro e Catarina Marcelino. O CDS-PP, membro efetivo, deputada Teresa Caeiro, suplente, deputada Assunção Cristas. O Bloco de Esquerda, membro efetivo, a senhora deputada Helena Pinto, membro suplente, deputada Catarina Martins. PCP, membro efetivo, deputada Rita Rato, membro suplente, deputado João Oliveira. O PEV não indicou, mas é, sem suplente, o senhor deputado José...
Luís Ferreira.
José Luís Ferreira, exatamente. Porque é ele que é da comissão. Portanto, a partir de hoje, a senhora deputada Teresa Moraes, a quem reitero os meus cumprimentos, poderá começar a iniciar. Eu, aliás, acho que já despachei coisas para si. Mas fala com a doutora Anela, se quiser, mas falamos. Né? Queria então cá a senhora deputada Catarina Albuquerque, a senhora doutora Catarina Albuquerque, eu vou-lhe dar, senhores deputados, eu vou dar à senhora doutora Catarina Albuquerque 20 minutos máximo de entrada, para ver se eu ouço a parte substancial, ou estou até ao fim dela. Depois há perguntas, depois ela responde no fim. Mas, enfim, procurando, digamos, as perguntas que haverá, se calhar não são mais cumprimentos que perguntas, presumo eu. Como sabem, eu vou aqui referi-lo, mas é uma senhora a quem nós atribuímos o Prémio de Direitos Humanos. Não é? Não é? Está?
A medalha.
A medalha.
Ah,
desculpe. Não,
estou só aqui a ver se põe ordem nas minhas coisas.
Esteja à vontade, esteja à vontade.
Obrigada.
Senhores deputados, como tinha dito, e a requerimento do Bloco de Esquerda, vamos ouvir a Sra. Doutora Catarina Albuquerque, que... Se os senhores deputados se recordam, eu vou retomar um pouco isso porque o li na altura, quando no dia 10 de dezembro nós atribuímos o Prémio de Direitos Humanos e as medalhas relativas aos direitos humanos, como sabem, foi atribuída à doutora Catarina Albuquerque a medalha de direitos humanos, eu disse na altura alguns passos muito curtos da sua longa biografia, mas lembro-me de ter referido que era jurista, docente universitária e que é membro de várias delegações, tem sido membro de várias delegações portuguesas das Nações Unidas, consultora do Comitê Português para a Unicef, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da União Europeia, autora de inúmeras obras e que é unanimemente reconhecida como especialista e defensora dos direitos humanos. E que tem participado, em nome de Portugal, na elaboração e negociação dos textos dos protocolos facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança, relativos ao envolvimento de crianças em conflitos armados, à pena de crianças, prostituição e pornografia infantil. Participou, portanto, nestes protocolos. Foi, aliás, na sequência do excelente trabalho realizado então, que em 2004 foi eleita presidente do grupo de trabalho encarregado de negociar o protocolo facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, e que, em cerca de 4 anos, reuniu em torno deste projeto, em que participaram todos os Estados-membros da ONU e centenas de organizações não-governamentais, a total unanimidade. Vendo recompensado os seus esforços com a adoção do protocolo facultativo para a Assembleia Geral das Nações Unidas até dezembro de 2008 e com a posterior assinatura, iniciada por Portugal a 24 de dezembro desse ano, por fim de Estados, ainda bem, Portugal, certamente porque a sua doutora o conseguiu. É, portanto, dizia eu na altura, graças à doutora Catarina de Albuquerque, que está hoje à disposição de todos, um mecanismo que permita a qualquer indivíduo apresentar queixa de qualquer Estado que não respeite os seus direitos fundamentais à habitação, a cuidado de saúde ou à alimentação, prerrogativas até há bem pouco tempo, vistas como sendo de segunda linha, e que ela conseguiu passar para a primeira linha. E depois explicava eu que ela não estava presente porque estava no Bangladesh, que tinha muito trabalho a conseguir localizar, e que dizia que esse tremendo sucesso que teve a nível mundial, que ele vai ser nomeada perita independente e relatora especial das Nações Unidas para a questão das obrigações em matéria de direitos humanos associados ao acesso à água potável e ao saneamento. Isto é, se bem entendo, mas a senhora professora vai dizer melhor, transformar a água numa questão de direitos fundamentais.
Exatamente.
É isso?
Exatamente.
Eu vou-lhe dizer, Sr. Doutor, o seguinte: eu faço parte de uma coisa que se chama uma comissão de inquérito, onde tenho de estar. Portanto, eu vou-lhe dar 20 minutos.
Certo.
Se eu sair 3 minutos antes, não se admire,
não.
Porque tenho mesmo de lá estar. E depois serei substituído pelo Sr. Deputado Duque Closa, que está ali e depois quando eu sair, vai ocupar sem interromper. A Sra. Doutora continuará a falar. Terá 20 minutos. Os senhores deputados depois dirão o que muito bem entenderem, enfim, fazem perguntas ou saúdam, e a Sra. Doutora, no fim, volta a dizer o que tiver para concluir. Temos um grande gosto em tê-la aqui, como é evidente. A minha, a título pessoal, eu já a conhecia, porque a Sra. Doutora já cá tinha vindo, lembra-se, com um senhor brasileiro. Não é? Senhor brasileiro.
Não sabia que se lembrava.
Lembro perfeitamente. E para nós, quero dizer, aliás, também posso dizer, os membros do júri do prémio, do júri que é membros desta comissão, e que é um grupo de trabalho à parte, que eu coordeno, sim. Além de mim é o deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista, o deputado Guilherme Silva, do PSD, o deputado Telmo Correia, do CDS-PP, a deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, o deputado António Filipe, do PCP, e o Zé Luís Oliveira, do PEV. Por unanimidade, sem dúvidas, chegamos a uma conclusão. A Comissão também, por unanimidade, esteve de acordo com a nossa proposta e, por sua vez, quem tem mesmo de decidir, em definitivo, é a Conferência de Líderes e o PAR, o Presidente da Assembleia da República, e, por unanimidade, o foi-lhes proposto, aceitaram, e por isso a Sra. Doutora foi galardoada e, do nosso ponto de vista, muito bem. É um grande gosto tê-la aqui connosco. Muito obrigado.
Obrigada.
E muito obrigado à Sra. Doutora Teresa Moraes, porque fez as ligações, eu, e ao Bloco de Esquerda, porque a chamou cá.
Muito bem.
Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que me foi dirigido para me dirigir à primeira comissão. Estou muito contente por aqui estar e queria aproveitar a ocasião para, de viva voz, sem ser agora através de carta, agradecer ao Júri do Prémio de Direitos Humanos do ano passado a atribuição da Medalha de Ouro de Direitos Humanos e, como o Sr. Presidente referiu, eu estava no Bangladesh, portanto... por isso não pude estar presente na cerimónia e não pude agradecer a medalha.
Sim, eu distribuí a sua carta a todos, vocês conhecem a carta que mandou.
Pois, muito bem, obrigada. Eu gostava de aproveitar esta oportunidade para me dirigir às senhoras e aos senhores deputados em três capacidades diferentes. Em primeiro lugar, como galardoada com o Prémio de Direitos Humanos, gostava de aproveitar para indicar algumas preocupações que eu tenho, algumas sugestões que gostava de fazer sobre o papel que o Parlamento em geral, o Parlamento português e mais em concreto a Primeira Comissão poderiam ter em matéria de promoção dos direitos humanos e de monitorização da forma como o nosso país está ou não a dar seguimento às recomendações e às obrigações que nos são impostas por parte de organismos das Nações Unidas. Em segundo lugar, gostava também de fazer algumas sugestões na minha capacidade de relatora das Nações Unidas sobre o direito à água. Estive ontem a falar no Bundestag, em Berlim, precisamente sobre estes assuntos, portanto tenho a matéria fresca, e gostava também de dirigir às senhoras e aos senhores deputados algumas das recomendações que tive a oportunidade de dirigir ontem aos vossos congéneres alemães. E em terceiro lugar, gostava de fazer uma sugestão enquanto antiga presidente das negociações do protocolo facultativo ao Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a que o senhor presidente fez referência. No que diz respeito ao primeiro ponto, recomendações mais genéricas, a constatação que eu faço é de que há cá em Portugal,
não existe um suficiente acompanhamento das obrigações, da forma como Portugal implementa a nível nacional as obrigações que assume a nível internacional, por exemplo, junto das Nações Unidas. Eu falo das Nações Unidas porque conheço melhor o trabalho das Nações Unidas do que de outros organismos internacionais. Portugal, por exemplo, tem que apresentar relatórios periódicos às Nações Unidas explicando como é que estamos a realizar cá em Portugal direitos das crianças, direitos das mulheres, a eliminar a tortura, a realizar direitos económicos, sociais e culturais, direitos civis e políticos, os direitos das pessoas com deficiência, etc. Estes organismos fazem-nos recomendações. E o que me parece é que não é dado suficiente seguimento a estas recomendações que nos são feitas por estes organismos. Portugal foi, em dezembro do ano passado, foi alvo de uma avaliação global da situação de direitos humanos no país, por parte das Nações Unidas. Trata-se de um novo mecanismo que se chama o UPR, Revisão Periódica Universal, pela qual passam todos os Estados-membros das Nações Unidas. Foram-nos feitas uma série de recomendações. E parece-me que seria importante que o Parlamento, e no caso concreto a Primeira Comissão, seguissem de mais de perto e acompanhassem de forma mais apertada estas recomendações que são feitas ao Estado português. E eu permito-me dar alguns exemplos de matérias com as quais lido mais. Por exemplo, a adoção de um Plano Nacional de Direitos Humanos. A adoção de um Plano Nacional de Direitos Humanos parece-me a mim fundamental, não só para dizer que nós temos um Plano Nacional, mas também para se perceber que caminho é que nós estamos a seguir, quais são as prioridades nacionais nesta matéria, em que é que e quais são os passos que pretendemos adotar com vista a alcançar determinados objetivos. Já nos tem sido recomendada a coordenação das políticas para a infância, a criação de uma Comissão Nacional de Direitos da Criança. Já nos tem sido perguntar quanto dinheiro é que nós gastamos com crianças cá em Portugal. Nunca ninguém foi capaz de responder. Formação de diferentes grupos profissionais em matéria de direitos da criança e em matéria de direitos humanos. A Comissão para os Direitos das Mulheres das Nações Unidas questionou Portugal sobre o alargamento das competências da antiga CIDME, da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, e a transformação da CIDME em SIG, não é? Na Comissão para a Igualdade de Género, alargou as competências. As Nações Unidas são da opinião de que este alargamento de competências não tem de ser necessariamente mau, mas questionou Portugal sobre se o alargamento de competências implicaria ou traria como consequência um menor enfoque nos direitos das mulheres. Qual é a avaliação que é feita a nível nacional do impacto das medidas que são adotadas nos direitos, com vista a melhorar os direitos das mulheres? Outra questão é a seguinte: a nossa cooperação internacional, a cooperação internacional que o governo português presta fundamentalmente aos países de língua oficial portuguesa, tem ou não em conta os direitos humanos? Preocupa-se ou não com a realização dos direitos humanos nos países que recebem a nossa ajuda? Isto tem consequências importantes, porque nós podemos estar a apoiar políticas que, em vez de promoverem os direitos humanos, até os podem estar a violar. E eu não sei qual é a resposta também a esta pergunta. Quando o Parlamento legisla, outra pergunta que eu me coloco é: qual é o impacto das medidas legislativas no gozo de direitos humanos? E são feitos estudos de impacto da nossa legislação, ou, por exemplo, da adoção do Orçamento de Estado sobre os direitos humanos? Eu não estou a dizer que em tempos de crise não possam ser feitos cortes orçamentais, não é isso que eu estou a dizer. Podem, e os direitos humanos permitem que, desde que justificados, haja cortes orçamentais em momentos de crise. Só que tem que ser feita uma ponderação sobre a forma como esses cortes ou como alguns retrocessos em matéria de políticas sociais podem ter um impacto negativo e nas camadas mais vulneráveis da população. Aquilo que os direitos humanos nos obrigam é olhar sempre e a pensar nos interesses e nos direitos das pessoas que, devido a condições várias, por serem pobres, por terem deficiência, por fazerem parte de grupos, por serem migrantes, de grupos vulneráveis, sentem um menor gozo dos seus direitos humanos. E nessa medida, era isso que eu queria dizer. Depois, outra coisa tem que ver com o acompanhamento da posição que Portugal defende a nível da... Vou falar das Nações Unidas na área de direitos humanos. E parecia-me importante que houvesse, por parte da Assembleia, eu vi ontem no Parlamento Alemão, eu fui convidada pelo Parlamento Alemão para ir lá falar, no seguimento de um questionário que o Parlamento enviou ao Governo para perceber qual era a posição que o Governo estava a defender numa série de questões em matéria de direitos humanos. E parece-me importante que a Assembleia da República, a nossa, acompanhe as posições que Portugal adota em matéria de direitos humanos, nomeadamente nas Nações Unidas. Eu soube, através de um comunicado à imprensa, que na passada quinta-feira o Conselho de Ministros adotou uma resolução com vista a criar uma Comissão Nacional de Direitos Humanos. Esta Comissão Nacional de Direitos Humanos pretende assegurar uma melhor coordenação interministerial nesta matéria cá em Portugal. Parece muito bem que haja uma melhor coordenação e acho que é de louvar a criação desta Comissão Interministerial. Contudo, esta Comissão Interministerial não substitui algumas propostas que nos têm sido dirigidas, algumas recomendações por parte das Nações Unidas, com vista a criar uma Comissão Independente, porque a Comissão Interministerial, por natureza, não é? E como o próprio nome indica, não é independente. Pretende coordenar melhor, que eu acho muitíssimo bem, e permite também que os diferentes departamentos de Estado consigam perceber melhor aquilo que está a ser feito, como é que está a ser feito e de que forma é que estão a ser implementadas ou não as recomendações que nos são dirigidas por parte das Nações Unidas. Mas não me parece que seja uma comissão que ponha em questão, que ponha em causa, ou antes pelo contrário, que venha até a saudar medidas adotadas pelos diferentes governos, não tem que ser o presente, em matéria de direitos humanos. Portanto, parece-me que ainda nos falta ter uma Instituição Nacional de Direitos Humanos. Eu sei que nós temos a Provedoria de Justiça, mas parece-me que a Provedoria de Justiça está menos vocacionada para o controlo da forma como nós estamos a implementar a nível nacional as obrigações internacionais de direitos humanos. Portanto, é examinada a forma como é respeitada a Constituição, como são respeitadas as leis internas, etc., mas parecer-me a mim útil que houvesse uma comissão que o fizesse. Não tem que ser criado um organismo novo, até podia ser um grupo de trabalho no âmbito desta comissão, porque não? Que exercesse estas funções. Pronto. Agora, muito rapidamente, relativamente ao segundo ponto, e falando enquanto relatora das Nações Unidas sobre o direito à água, aquilo que eu ontem estive a referir aos deputados alemães, membros da... Não é a primeira comissão, da Comissão de Direitos Humanos.
Deve ser a Comissão de Direitos Humanos.
É a Comissão de Direitos Humanos. Estou convencida de que a água é um direito humano, de que o acesso à água é um direito humano, a maior parte dos países, dos Estados-membros das Nações Unidas defende esta posição, e a maior parte dos Estados-membros da União Europeia também, mas nem todos, há alguns que têm algumas reticências, e o que eu gostava era que em 2011 as Nações Unidas reconhecessem formalmente o acesso à água e ao saneamento como direitos humanos. Depois tenho todo o gosto em falar, se os senhores deputados tiverem interesse nisso, nas vantagens que eu vejo no reconhecimento da água como direito humano. Se o Parlamento português visse algum interesse nessa matéria, parecer-me-ia importante e ajudar-me-ia muito no meu trabalho que promovessem esta questão noutros fora internacionais nos quais os senhores deputados participam de forma direta ou indireta. Por exemplo, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a União Parlamentar Interparlamentar, os respectivos grupos no Parlamento Europeu, etc. Portanto, se houvesse, eu pedi ontem o mesmo aos deputados alemães e eles mostraram interesse em promover discussões sobre esta matéria nesses fora, a adoção de resoluções nesses fora reconhecendo estes direitos, etc. E para terminar, e reiterando, acho que o que eu dizia na carta que lhe dirigi, Sr. Presidente, eu gostava muito que Portugal fosse o primeiro país do mundo a ratificar o protocolo facultativo ao Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. A questão do protocolo facultativo tem sido uma bandeira de Portugal desde os anos 80 nas Nações Unidas. Eu fui eleita presidente do grupo de trabalho que negociou o protocolo em 2003 e presidi as negociações durante 5 anos e, como o Sr. Presidente referiu, as mesmas foram concluídas em 2008. Portugal foi o primeiro Estado-membro das Nações Unidas a assinar o referido instrumento e parece-me que seria bom nos mantermos na linha da frente e sermos o primeiro Estado a ratificar. Este meu desejo ainda é possível, porque ainda ninguém ratificou, portanto é possível nós ainda sermos os primeiros. Este protocolo não vem criar novas obrigações em termos substantivos para o Estado português, porque o que o protocolo nos vem permitir é que os particulares ou indivíduos ou grupos de indivíduos apresentem queixas às Nações Unidas contra, eventualmente, o Estado português, sempre que haja violação ou alegada violação do Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que nós já ratificámos há dezenas de anos. Portanto, as obrigações de direito internacional e substantivas estão no Pacto, que já foi subscrito e ratificado por Portugal. Agora, é permitir aos cidadãos portugueses que, em caso de alegada violação, se possam dirigir às Nações Unidas e apresentem uma queixa contra o Estado português. Parece-me natural, e até parece natural, que nós continuemos a manter o nosso perfil elevado nas Nações Unidas e que mostremos a forma como podemos ser vistos como um exemplo a nível mundial na defesa dos direitos económicos, sociais e culturais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Doutora, Sra. Professora Catarina Albuquerque. Creio que é uma introdução muito motivante. Nós temos inscritos, em primeiro lugar, a doutora Helena Pinto, a senhora deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, porque é requerente, depois a senhora deputada Teresa Moraes, do PSD, o senhor deputado Lobo Dávila, do CDS, a senhora deputada Manuela Augusto, do PS, que levou um pouco de questões. Eu ia pedir, então, ao meu colega, ia-lhe pedir muita desculpa, e dizer-lhe que, enfim, pessoalmente tive muito gosto em ela cá, mas tenho de ir para outra função, e então pedir ao meu colega, o senhor deputado Hugo Velosa, do PSD, que dirigisse o resto da reunião.
Muito obrigada pelo convite.
Não, temos de convidá-la mais.
Percebo. Teresa Moraes. E eu fixei quando disseste a obra.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado.
Então, vamos dar sequência ao debate. Primeira inscrita, tem a palavra a deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar a doutora Catarina Albuquerque e a sua presença aqui na primeira comissão. Dizer-lhe, em primeiro lugar, que o que motivou o Bloco de Esquerda a apresentar o requerimento para a sua vinda cá foi exatamente o conteúdo da sua carta dirigida ao Presidente da nossa comissão, sobre, em que no fundo acaba por sugerir em diversas ocasiões que seria importante para o Parlamento Português e sobretudo para esta Comissão promover não só em primeiro lugar o conhecimento e o contacto com estas matérias de direitos humanos a nível internacional, mas também inclusivamente aprofundar algumas das temáticas, aquelas em que a Soutora de algum modo está diretamente envolvida e que são por demais importantes no contexto internacional. Nesse sentido, foi essa a motivação principal para o nosso requerimento, que felizmente obteve a unanimidade na Comissão, porque reportamos de muito importante todas estas questões. Todas as questões, não só porque têm a ver com a temática geral dos direitos humanos a nível internacional, mas sobretudo porque elas acabam por ter um reflexo na nossa vida interna e na nossa vida nacional. E também porque serão um sinal para o exterior de como é que o Estado português se posiciona a nível internacional sobre questões tão importantes como o direito à água e ao saneamento. Esta aqui penso que é uma... vamos lá, a mais recente, mas também não menos atraente do que qualquer outro tipo de direitos humanos. Gostaria também de lhe dizer, e não vou tomar muito tempo, que nós temos aqui uma pequena questão do meu ponto de vista interno ao Parlamento Português, que se relaciona um bocadinho com as questões que levantou na sua intervenção. É que em matéria de acompanhamento dos organismos internacionais, e nomeadamente das Nações Unidas, essas competências estão atribuídas à Comissão de Negócios Estrangeiros. E, portanto, nem sempre são o objeto aqui da primeira comissão e dentro do seu âmbito. Bom, eu penso que isso não será, porventura, nenhum impedimento, porque as comissões podem sobrepor-se, sobretudo em matérias como esta, e, por outro lado, poderemos, com certeza, até encontrar um espaço comum para que algumas destas temáticas sejam abordadas. Acompanho-a também, e concordo consigo, quando diz que era importante que o Parlamento Português aprofundasse bem algumas matérias como esta. Sabe que no dia-a-dia acabamos por ficar cheios com tanta novidade da política nacional e por vezes não olhamos para os outros. No entanto, já agora também, nesta primeira intervenção, também um pouco de introdução, dizer-lhe que o Parlamento Português também tem os grupos, aquilo a que se chamam os grupos de amizade, com parlamentos, com vários parlamentos de outros países. E tem dentro desses grupos um grupo que é assim um bocadinho sui generis, ou especial, não é? Tem até vários adjetivos dados por várias pessoas do Parlamento, todos com um tom muito afetivo, mas que é exatamente o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, que é um grupo que surgiu já várias legislaturas atrás, não me lembro quantas, ao certo, mas que é assim um grupo um pouco feito por, permita-me a expressão, alguma militância. Começou exatamente pela militância, sobretudo de mulheres, dos vários partidos, dentro deste Parlamento, que conseguiam ter aqui um espaço de comum acordo em matérias que tinham a ver com a população, com o desenvolvimento, também muito com os direitos humanos, com os direitos sexuais e reprodutivos, portanto, com toda essa panóplia, digamos assim. E foi um grupo que se foi impondo, não é? Que tem algumas ligações a nível internacional, porque existem grupos congéneres em vários parlamentos, e que organiza, pelo menos uma vez por ano, um evento no Parlamento. Na anterior legislatura, em cada sessão, organizámos um a que chamávamos exatamente Direitos Humanos. É o título genérico que tem e depois particulariza um em concreto. Portanto, também existe esse espaço aqui dentro do Parlamento, aqui desta comissão está a senhora deputada Teresa Moraes, estou eu, penso eu, que seremos com certeza também boas emissárias destes novos direitos nesse grupo, mas gostaria de lhe dar esta informação, porque pronto, pouca coisa, uma aqui, outra ali, mais esforço, menos esforço, sem financiamento algum, é bom que se o diga, sem gastar um tostão ao Parlamento Português, mas alguma coisa também se tem feito neste campo, e penso que podem constituir estes espaços também espaço de troca de informações e consigo, tendo em conta os lugares que ocupa e que com certeza prestigiam o nosso país, mas sobretudo prestigiam quem defende os direitos humanos, que eu acho que ainda é um bocadinho mais importante do que prestigiar o país. Nesse sentido, eu sei que esta audição é curta, para termos uma ideia completa do seu trabalho e, sobretudo, destas áreas, mas é um começo. Penso que deve ficar aqui um canal aberto sobre isso. E agora gostaria de lhe colocar algumas questões. Eu gostaria que desenvolvesse mais, se fosse possível, aliás, na sua carta fala disso, o problema do direito fundamental de acesso à água e ao saneamento. O que é isto na prática, digamos, permita-me ser assim tão direta, o que é isto na prática, como é que isto se aplica, se nos salta de imediato à vista que em alguns países do mundo isto tem uma importância extraordinária, não é? Mas será que não tem, por exemplo, na Europa também? Será que não tem até depois no nosso país, em Portugal? Portanto, para percebermos melhor, nos esmiuçasse, que é agora a palavra da moda, este direito fundamental da água. E eu fazia aqui a particular referência a que a água está ligada ao saneamento, ou se estão separados. Pronto, que explicasse esta questão. Depois, queria-lhe fazer outra pergunta, esta de ordem mais prática, e que tem a ver com essa sua vontade expressa que já vi em vários locais, até na imprensa de Portugal, ser o primeiro país a ratificar o protocolo, se já teve algum contacto oficial com o governo, se já teve algum sinal, porque, como sabe, há de chegar à Assembleia da República por proposta de resolução do governo essa ratificação. Mas nessa matéria a iniciativa cabe ao governo. Portanto, se tem algum sinal, e se neste seu trabalho e nesta sua atividade nas Nações Unidas tem, ou já teve, ou com alguma regularidade, alguns contactos, nomeadamente com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que com certeza devia ser com o nosso, deveria ser algum interessado na matéria em saber como é que as coisas avançam, para também percebermos, eu sei que o seu trabalho não tem a ver com Portugal, não é? Não tem nada a ver com Portugal, quer dizer, pode ser uma boa coincidência ser portuguesa, não é? E é ótimo que faça essa ligação com o seu país, mas daí também, para aferirmos um pouco, que essa também é uma das nossas competências, do interesse do governo do nosso país sobre estas temáticas. Pronto, e ficavam por aqui agora, esperando que no futuro seja possível mantermos a informação em aberto, e, sobretudo, a hipótese de colaboração entre o Parlamento e o trabalho que desenvolve as Nações Unidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora Catarina Albuquerque, dar-lhe a palavra no fim.
Sim.
Vamos ouvir os comentários e questões dos quatro deputados inscritos. Portanto, daria a palavra agora à deputada Teresa Moraes, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu peço, desculpa à Comissão pelo eventual exagero que vou colocar na minha introdução a esta intervenção, mas acreditem que ela é absolutamente genuína. Eu considero que a doutora Catarina Albuquerque é hoje em dia seguramente a portuguesa, mas também poderia falar genericamente, mais conhecida nas Nações Unidas. E testemunho isso porque, pelo menos por duas vezes, se bem me lembro, acompanhei em delegações internacionais relacionadas com eventos sobre a violência sobre as crianças, se bem me lembro, pelo menos ao Mónaco e à Ljubljana, nos últimos anos, e a primeira delas terá sido logo em 2004, ou até um pouco antes, depois outra depois disso. E é absolutamente notório o reconhecimento que nos meios internacionais é prestado à doutora Catarina Albuquerque. Eu não sei se nesse universo sabem quem é o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, mas sabem de certeza quem é a doutora Catarina Albuquerque. E isto é uma coisa que eu tenho muito orgulho em dizer, porque acho que no passado algumas pessoas, alguns portugueses e portuguesas, que fizeram um trabalho, continuam a fazer um trabalho muito importante neste universo, passaram relativamente despercebidas no seu próprio país. Estou-me a referir, por exemplo, ao caso da doutora Marta Santos Pais, que é uma grande especialista em matérias relacionadas também com este universo e com as Nações Unidas e com as crianças, que dirige o Inocente, ou dirigiu durante anos, com estudos muitíssimo qualificados sobre as questões relacionadas com as crianças e que, no entanto, em Portugal, se calhar uma dúzia de pessoas saberá de quem se trata. E, portanto, fico muito satisfeita que a Comissão, que a primeira Comissão, que o Júri dos Direitos Humanos, tenha aprovado a entrega do prémio à doutora Catarina Albuquerque, que já o merece há vários anos, e considero que este é um primeiro passo para tornar mais conhecida no seu país uma pessoa de uma imensa competência, que já é, de facto, reconhecida há muitos anos nas Nações Unidas e noutros organismos internacionais como uma grande especialista e a atestar isso está o seu trabalho em relação ao protocolo facultativo, pelo qual a vi ser cumprimentada por tanta gente e em tantas línguas, e também agora no seu trabalho como relatora especial sobre o direito à água, em que, evidentemente, a expectativa é muito grande e não deixará de ser satisfeita com um excelente trabalho, estou absolutamente convencida. Portanto, acreditem que não é exagero, é no fundo fazer aqui um pouco, na primeira comissão, um testemunho do reconhecimento que lhe tenho visto nos vários cenários internacionais em que nos temos cruzado. Posto isto, queria dizer que, naturalmente, acompanhámos o requerimento do Bloco de Esquerda com muito interesse, porque também consideramos que a vinda da senhora doutora Catarina Albuquerque a esta comissão é de uma grande vantagem e benefício para nós em relação a algumas ideias que podem, inclusivamente, constituir orientações futuras do nosso trabalho. Já aqui registei várias, algumas delas já lhes conhecia, outras são novas também para mim e acho que nos deixou aqui algumas hipóteses de trabalho e algumas pistas de iniciativas futuras que podem fazer todo sentido. Aliás, queria também acrescentar ao que disse a senhora deputada Helena Pinto sobre os grupos de amizade, que agora também está constituída há poucos dias a Subcomissão de Igualdade de Oportunidades, de que fazemos parte, as quatro deputadas aqui presentes, e que nós consideramos que esta... Temos um entendimento, julgo eu que posso neste aspecto falar por toda a gente, temos um entendimento lato sobre as matérias que essa subcomissão pode tratar e, naturalmente, que cabe no conceito de igualdade de oportunidades muita da matéria sobre a qual trabalha. E, portanto, essa é outra possibilidade que podemos explorar no futuro próximo em relação a algumas possibilidades de trabalho nosso enquanto parlamentares sobre a matéria dos direitos humanos. Eu, em relação à sua intervenção inicial, não tenho dúvidas, registrei sobretudo as suas ideias e as suas preocupações sobre a questão da Comissão Nacional de Direitos Humanos com caráter independente. Também concordo que faz falta haver um organismo interministerial, porque uma coisa que nós muitas vezes notamos é que na recolha de informação para prestar às Nações Unidas não há, de facto, diálogo entre os vários departamentos dos ministérios. Aliás, cada um dos ministérios por si, muitas vezes, não tem capacidade de resposta organizada, e lembra-se que comentámos isto a propósito do relatório a ser apresentado ao Comitê dos Direitos das Crianças nas Nações Unidas, em que, na altura, estando eu na Provedoria de Justiça e tendo alguma dificuldade em responder a algumas questões, porque a Provedoria não faz a monitorização da implementação da Convenção, chegámos à conclusão que, apesar de tudo, as respostas escassas que tínhamos eram as primeiras que chegavam ao seu destino, sendo certo que os ministérios mais envolvidos não tinham ainda respondido sequer às questões que estavam a ser colocadas pelo Comitê. E, portanto, haver uma entidade que faça a coordenação a nível dos ministérios, com certeza que tem utilidade, mas concordo absolutamente consigo que isto não cumpre, idealmente, a função de independência, de autonomia que uma comissão desta natureza tem que ter, até pelo juízo crítico, também tem que ter capacidade de fazer relativamente ao cumprimento ou não, por parte do Governo, daquilo que são as recomendações destes organismos. E, portanto, não é uma comissão com esta configuração que consegue preencher essa lacuna e quanto a isso, perfeitamente de acordo. Portanto, registei algumas das sugestões que aqui deixou e julgo que podemos tirar proveito delas e gostava apenas de colocar duas questões, uma que tem a ver com o passado e outra que tem a ver com o futuro. Em relação ao passado, eu gostava que dissesse que avaliação é que faz da apresentação pelo Estado português dos relatórios periódicos a que está obrigado pelo próprio Pacto, porque, se não me engano, o artigo 16 do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais estabelece como compromisso por parte dos Estados-parte a apresentação de relatórios sobre as medidas adotadas para a realização e o respeito dos direitos reconhecidos no Pacto. Ora, nós, isto é um problema recorrente, acontece com muita frequência que, de facto, os relatórios que deviam ser encaminhados para os comitês respectivos não o são em tempo. Eu gostava de saber, porque domino esta matéria menos do que outras, se de facto em relação ao Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais há ou não o cumprimento por parte do Estado português desta obrigação de apresentação de relatórios periódicos. Se tiver a possibilidade de nos concretizar qual é o último relatório apresentado pelo Estado português e se há algum relatório neste momento em falta, eu fico-lhe agradecida. E a segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com as suas próprias expectativas relativamente à entrada em vigor deste protocolo facultativo, que exige, se julgo que, 10 ratificações, e entrará em vigor 3 meses depois da 10ª ratificação. E embora já tenha dito da esperança que tem que Portugal possa ser o primeiro país a ratificar, o que lhe pergunto, fazendo aqui um pouco de advogado-diabo nesta questão, é se não teme que os mecanismos que este protocolo implementa e que são de alguma exigência, embora facultativos, no sentido que só esgotados todos os recursos internos se pode recorrer a este mecanismo, mas se não teme que o mecanismo que é aqui constituído e que, de alguma forma, é compressor no sentido de levar os Estados a cumprirem as próprias obrigações do Pacto, os possa fazer retraírem-se relativamente a esta ratificação. Se não haverá, por parte, admito que não haja, por exemplo, nos países da Europa do Norte, mas se calhar é daí que vem o primeiro. Mas pergunto se, em relação à generalidade dos países que constituem o universo que aqui está em causa, se não receia que este protocolo, que é, julgo eu, avançado e naturalmente um grande passo no sentido do cumprimento do próprio pacto, se não receia, se não teme que perante as obrigações que têm de ser assumidas pelos Estados nos termos deste protocolo, venha a existir alguma retração na sua ratificação e que possamos assistir aqui a um percurso de muitos anos até que ele possa inclusivamente entrar em vigor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o deputado Lobo Dávila, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O facto de ser o terceiro a falar é sempre mais complicado, até porque eu diria que, das duas perguntas que tinha, praticamente a primeira ia ao encontro daquilo
que... Se fosse o quarto,
era pior. O PSD normalmente traz um rol bastante vasto de perguntas. Mas, em todo caso, queria apenas dizer que, portanto, partilho, obviamente, as preocupações e uma das perguntas que tinha a ver com a questão do acesso à água e do acesso ao saneamento como uma das como as novas áreas ou as novas vertentes de direitos humanos e, portanto, gostava também que concretizasse um bocadinho isso. E a segunda tem a ver também com a pergunta que a senhora deputada Teresa Moraes colocou. Em todo caso, eu também não queria deixar de fazer aqui um pequeno introito muito rápido e para dizer o seguinte. Eu não sei se a senhora professora Catarina Albuquerque é ou não das portuguesas mais conhecidas nas Nações Unidas. Não sei. Acredito que sim, e sei que, se assim for, é assim merecidamente e com todo o mérito, como é evidente. Mas queria dizer que, conhecendo a doutora Catarina Albuquerque há bastante tempo, queria apenas dizer, também a título pessoal, que é um gosto enorme vê-la nesta Assembleia da República e é um gosto enorme vê-la na sequência do prémio que a própria Assembleia da República, por unanimidade, decidiu atribuir, que, como todos reconheceram, é, por evidente, e bastante merecido. E, por outro lado, é um gosto enorme revê-la, sobretudo com essa energia e com essa sua natureza tão própria, e que confesso que já há alguns anos que já não... já não a percebia e já não convivia com essa sua personalidade tão forte e, portanto, gosto de constatar que assim está e muito bem e isso é o que realmente interessa. Dito isto,
gostava, não posso deixar também de deixar de fazer aqui uma pequena provocação, e que tem um bocado a ver com o sentimento que se retira da carta que nos escreveu aqui à primeira comissão e que em diversas partes denota-se, eu não sei se é um sentimento de alguma frustração relativamente àquilo que é o cumprimento das disposições internacionais pelo Estado português, mas que no fundo me leva à pergunta que eu queria colocar e que vem um bocado na sequência também da pergunta da Sra. Deputada Teresa Moraes, que é, no fundo, qual é que é o balanço que a Sra. Doutora faz relativamente ao cumprimento destes regulamentos internacionais e, mais do que isso, relativamente ao cumprimento dos direitos humanos em Portugal nas suas mais diversas vertentes. E o balanço que faz é um balanço positivo ou negativo? E porquê? E era isto que eu queria colocar, uma vez mais, sublinhando a enorme satisfação de a rever. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, última inscrita, Sr. Deputado Manuel Augusto, Partido Socialista.
Muito obrigada. Que dizer, então, da última inscrita. Mas é sempre um prazer cumprimentar a professora Catarina Albuquerque e dizer-lhe também, em nome de, enfim, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o quanto reconhecemos o seu trabalho. Não quero mais dizer isto, muito embora o simples facto de, que não é simples, mas o facto de por unanimidade, como foi agora referido, a Assembleia da República ter atribuído o prémio, a medalha dos Direitos Humanos para 2009, é por si só o reconhecimento do seu trabalho, mas mais do que isso, queria aqui reforçar o nosso agradecimento pelo seu trabalho, porque é de facto um agradecimento por tudo o que tem feito pela humanidade, no fundo, por todos nós. E, naturalmente, dizer que nós percebemos e acarinhamos também esses seus desejos, que aqui confessados, de que Portugal fosse o primeiro Estado a ratificar o protocolo e também a sugestão de que esta primeira comissão acompanhasse, reforçasse a sua intervenção em matéria de acompanhamento da forma como Portugal cumpre os compromissos assumidos internacionalmente em matéria de direitos humanos. Também não queria deixar de referir aqui, e não será por acaso, que a professora Catarina de Albuquerque cita Eleanor Roosevelt. Achei muito interessante essa sua citação na carta, o facto de nós não nos preocuparmos muitas vezes com o que se passa ao nosso lado, ao pé de casa. E, portanto, e muitas vezes assumimos uma postura, eu estou a dizer isso porque nós todos muitas vezes fazemos isso, não é? Assumimos uma postura como se não se passasse nada ao nosso lado. Isto é muito importante referir aqui, porque de facto nós observamos todos os dias, entram-nos pela casa dentro, através dos médias, e designadamente através da televisão, entram-nos atentados, todos os dias nos entram atentados aos direitos humanos pela porta dentro, gravíssimos, violações tremendas, que nos deviam causar pesadelos e muitas vezes nos causam indiferença. E, portanto, achei muito interessante e curioso que tivesse referido aqui esta situação. E, naturalmente, voltando e regressando ao que se passa dentro de casa, eu não poderia deixar de referir a preocupação que Portugal e vários organismos portugueses, vários órgãos de soberania, mas designadamente também a Assembleia da República e designadamente também o Governo português, a preocupação com os direitos humanos. A grande preocupação que manifesta e que tem manifestado ao longo da sua governação, e eu refiro-me concretamente ao atual Governo e ao anterior Governo, naturalmente que todos compreenderão porque me refiro neste momento a estes dois governos, porque naturalmente não seria de excluir aqui o facto de nós termos uma grande preocupação com a criação dos planos nacionais contra exatamente a violação de direitos humanos. E refiro-me concretamente ao Plano Nacional para a Igualdade e para a Cidadania e Igualdade de Género, portanto, para esse plano, o Plano contra a Violência Doméstica, o plano contra o tráfico de seres humanos, nós já vamos, portanto, este é o primeiro plano que temos e que foi criado exatamente pelo Governo na legislatura anterior e cuja vigência vai até junho deste ano. Os outros estão na sua terceira versão, estão a ser avaliados para que se possa, naturalmente, para que possam ser reforçados, avaliados e reforçados, naturalmente, naquilo que se pretende. Queria também aqui referir que Portugal tem o primeiro plano de ação contra a mutilação genital feminina. E há pouco a professora Catarina de Albuquerque referia a importância de este Parlamento se associar a outras organizações, outros organismos e outros parlamentos para que, de facto, esta situação da violação dos direitos humanos portanto, para que haja uma constante vigilância sobre isto. Recentemente, aqui, a Assembleia da República acolheu a segunda Assembleia Parlamentar da Cplp. E é de referir também que esta questão da mutilação, da necessidade de erradicar a mutilação genital feminina, foi trazida exatamente à colação nessa Assembleia e foi contemplada, digamos assim, como uma necessidade premente a sua erradicação e ficou nas conclusões, referida nas conclusões dessa Assembleia Parlamentar. Queria também aqui lembrar que Portugal está neste momento a implementar a resolução das Nações Unidas, cujo objetivo é exatamente intervir na violação dos direitos das mulheres em tempo de guerra, nos conflitos. Não é? Essa resolução é de um grande alcance. Todos nós temos presentes o que se passa quando há conflitos, quando há guerra, em relação às mulheres, os graves atentados aos direitos das mulheres, as violações, o desrespeito, a humilhação, a indignidade com que são tratadas as mulheres e as crianças, e naturalmente os homens também, mas eu refiro-me aqui concretamente ao caso de violações sistemáticas das mulheres. Não foi só no Ruanda ou na Serra Leoa que todos temos presentes esses genocídios e aquilo que se fez às mulheres nesses conflitos, mas tivemos aqui também na Europa, há muito pouco tempo, porque na história é há muito pouco tempo, a questão, aquilo que se passou no Kosovo, aquilo que se passou no conflito entre sérvios, bósnios e croatas, o que se passou aqui também na Europa. Portanto, Portugal está neste momento a implementar essa resolução e não se fala dela, mas é de uma extraordinária importância, porque ela deve, de facto, portanto, é também através dessa vigilância interministerial. E aqui reputo de uma enorme importância aquela que pode ser o protagonismo do Ministério da Educação, designadamente do Ministério da Educação, porque na verdade estes conflitos, esta violação dos direitos humanos tem que ser aferida e tem que ser tratada a todos os níveis e a todas as horas, diria, a todos os minutos, mas na verdade temos que investir muito, muito na prevenção, e a prevenção naturalmente está ligada à educação, e é por aí que se tem que agir ainda com maior acutilância. Posto isto, também gostaria de ouvir a professora Catarina de Albuquerque referir-se a esta questão da água como um direito fundamental, como uma questão de direitos humanos. Curiosamente, foi ontem mesmo, que eu ouvi referir que, e isto realmente deixou-me a pensar, fiquei a refletir sobre o assunto, porque não tinha essa ideia, mas de facto é uma ideia assustadora, que morrem neste momento no mundo mais pessoas em consequência da falta de água ou de uma água insalubre, contaminada, do que em guerras. Isso deixou-me, de facto, nós muitas vezes não temos essa consciência, portanto, acho muito pertinente essa sua luta para que a água seja considerada um direito fundamental e um direito humano. Muito obrigada mais uma vez pelo seu trabalho.
Muito obrigado, senhora deputada. para dar-lhe algum fôlego, doutora Catarina, eu vou só fazer aqui dois breves comentários na sequência, aliás, do que já fez o meu colega deputado Osvaldo Castro. E para dizer-lhe que realmente, apesar de eu estar aqui numa situação de facto, por ser o deputado mais antigo a presidir aos trabalhos, era para lhe dizer que realmente foi uma enorme honra. Eu não conhecia a doutora Catarina Albuquerque, mas enfim, pelo que já vi do seu trabalho, é naturalmente, gostaria de felicitá-la e penso que a Comissão e o Parlamento têm todas as razões para felicitar pelo excelente trabalho que têm feito, como portuguesa, nestas matérias. Mas gostaria de fazer um breve comentário que não é assim tão geral, que é o seguinte, desta audição, apesar do entusiasmo que nós vemos que alguns deputados têm por estas matérias, e isso é de enaltecer, infelizmente o Parlamento Português dedica-se muito mais à política do dia-a-dia, às coisas do dia-a-dia, e muitas vezes uma matéria desta importância, aliás a doutora disse isso de início, ao sugerir, ninguém falou disso, que existisse um grupo de trabalho que fizesse um acompanhamento destas matérias, isso demonstra que realmente o Parlamento deveria fazer algo mais nestas matérias, parece evidente, sobretudo, julgo eu, se compararmos com outros parlamentos e até atendendo ao facto de Portugal ter uma Constituição que é exemplar em matéria dos direitos humanos. E, portanto, era este comentário que eu gostaria de fazer. Naturalmente, nós estamos em época de alguma restrição de grupos de trabalho, mas não há dúvida que o Parlamento poderia fazer algo mais, e essa sugestão é uma sugestão interessante, algo mais em termos de acompanhamento dos direitos humanos, independentemente de haver matérias naturalmente que já estão noutras comissões, mas isso não invalidava que não devesse haver realmente, ou não pudesse haver, algo mais nessa matéria. Esta é só uma confissão de quem está aqui só meramente de facto e por acaso a presidir aos trabalhos. E, portanto, agora dava a palavra à sua doutora para responder às questões que lhe foram postas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostava de agradecer as intervenções e os elogios que me foram dirigidos. Eu não vou ser excessivamente... Não vou ter falsas modéstias. Eu fico contente com os elogios. E os elogios dão-me força. Não, é verdade, porque todos estes trabalhos que eu tenho feito são feitos pro bono. Eu faço isto tudo nos tempos livres, além do trabalho que tenho. Portanto, e às vezes, é preciso a pessoa ter uma injeção de energia. Porque às vezes as coisas nem todos os dias correm bem. Às vezes apanhamos uns baldes de água fria. Portanto, receber assim uns sorrisos e umas palavras de incentivo dá-nos assim coragem e alento para os próximos meses. Portanto, tudo o que eu vier a fazer nos próximos meses é da responsabilidade dos senhores deputados. Vou então fazer alguns comentários relativamente às questões que me colocaram. Eu, antes de vir cá, estive a ler o regulamento aqui da primeira comissão que diz, que determina que a mesma deve tratar todos os assuntos respeitantes aos direitos fundamentais, direitos e deveres fundamentais consignados na Constituição e na lei. Como as convenções ratificadas por Portugal, não é, têm pelo menos força de lei, foi por isso que eu me lembrei de sugerir que esta comissão tivesse um papel mais ativo no acompanhamento da forma como são implementadas, como são acompanhadas, como são traduzidas as recomendações e as obrigações que nos advêm por força da ratificação de tratados internacionais. Quando eu falo de recomendações, eu não estou a dizer que nós tenhamos que cumprir todas as recomendações, porque acho que quem nos faz as recomendações, as Nações Unidas, são organismos das Nações Unidas, também compostos por pessoas, por seres humanos, que às vezes também fazem erros, ou com os quais nós às vezes podemos discordar. Mas o que eu acho é, pelo menos nós temos que ter conhecimento dessas recomendações, e temos que estudar, e temos que depois decidir, implementamos ou não. E se não, quais são as razões que nos levam a não a não o fazer, porque achamos que já não é necessário adotar um Plano Nacional de Direitos Humanos, porque, não sei porquê, ou não é necessário criar uma Comissão Nacional de Direitos Humanos independente, sublinha independente, porque, também não sei porquê, mas pode haver razões, eu não estou a dizer que tenhamos que cegamente fazer, mas acho que nos devíamos debater, debruçar sobre estes assuntos. Muito bem. Direito à água e o direito ao saneamento. O que é que são? E são dois ou é um direito? Eu, ao princípio, quando fui nomeada, achava que eram duas faces da mesma moeda, não é? Que era a água, não é? Que nós ingerimos e que utilizamos para cozinhar e para a higiene, e depois o saneamento, no fundo, que é uma... Não é? Que é o como diz lá? O saneamento que é fruto da não sei como é que é dizer
da necessidade
depois da ingestão uma... Pronto, muito bem. Eu decidi dedicar o meu primeiro ano de trabalho à questão do saneamento e tenho um relatório, que tenho todo o gosto em partilhar com os senhores e as senhoras e os senhores deputados, em que me debruço sobre a questão do saneamento. E eu, depois de ter estudado mais a fundo a questão do saneamento, concluí que, com certeza, são dois temas muito interligados, só que a ideia de que, por exemplo, é sempre preciso água para o saneamento não é verdade. Por exemplo, quando eu estive no Bangladesh, vi claramente, não é no Bangladesh ou na Índia, que não é utilizada, não tem que ser utilizada. Aliás, nos países do norte da Europa está-se agora a investir em soluções de saneamento sem utilização de água e que não cheiram mal nem nada. E é uma forma de estar a poupar água, porque nós, em cada descarga do autocolismo, gastamos muitíssimo, muitos litros de água. Portanto, são duas questões que estão interligadas, mas que, a meu ver, do ponto de vista conceptual, são dois direitos distintos. Qual é o valor? Eu tenho duas coisas para dizer. Qual é o valor acrescentado? Nós estamos a considerar água e saneamento de direitos humanos. Primeiro, há uma série de obrigações que são impostas aos Estados pelo facto de uma determinada matéria ser considerada direito humano. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Estado tem que garantir que todas as pessoas têm acesso à água em quantidade suficiente, que a água é de qualidade, que conseguem ter acesso físico, tanto à água como ao saneamento, acesso físico, isto é, a água não pode estar o ponto de água a não sei quantos quilómetros de distância, tem que ser acessível do ponto de vista económico, não pode ter um preço exorbitante, e tem que ser culturalmente aceitável. Esta questão coloca-se talvez mais na questão do saneamento. E posso, se me permitirem, dar alguns exemplos. A quantidade, às vezes perguntam-me, mas quantos litros? Eu acho que isto depende de país para país, depende do género, depende até da religião, não é? Porque os muçulmanos, por exemplo, não é? Lavam-se mais. A questão da qualidade, o que nos vem dizer é que nós temos, e o tema do dia de ontem, do Dia Mundial da Água de ontem, foi precisamente a questão da qualidade, porque morrem, como referiram, cerca de 4 mil crianças por dia, vítimas de doenças que têm que ver com as diarreias, doenças evitáveis, que têm que ver com a falta de qualidade da água. Quando eu falo de acesso físico, recordo, por exemplo, no sul do Egito, eu tenho que visitar países e depois tenho que escrever relatórios sobre a situação dos direitos humanos nos países. E quando estive no Egito, fui visitar uma aldeia no sul do Egito e visitei e um programa muito interessante por parte da Unicef que emprestava dinheiro às famílias para pagarem o ramal de água que ia ter às suas casas. E visitei não era uma casa, era era deste tamanho e viviam lá 6 pessoas. E eu fui lá para ver a torneira de água, que elas tinham lá uma torneira de água. A senhora tinha a torneira de água guardada com uma série de panos, Quando mostrou a torneira d'água, parecia que me estava a mostrar um quadro do Picasso. O orgulho dela a mostrar-me a torneira d'água é uma coisa fantástica. E depois eu disse, ela lá dizia que pagava, que tinha que pagar as prestações lá do empréstimo, e eu disse-lhe, ah, mas isso é muito dinheiro para si, porque depois perguntei-lhe quanto é que ela ganhava. Ela disse, mas isso é muito dinheiro. E ela diz, pois é, mas é um excelente investimento. Porque agora as minhas filhas já podem ir à escola. Porque as minhas filhas, antigamente, tinham que percorrer todos os dias umas distâncias enormes para virem com os bidões de água às costas de 25 litros e tinham que ir e vir porque elas traziam água não só para elas, filhas, mas também para o marido e para os rapazes, essa gente toda. Pronto, os rapazes iam à escola, escusados a dizer, as raparigas é que não iam. Exatamente. O acesso económico quer dizer que a água não pode ser, ou os nossos gastos diários em água, não podem ser exorbitantes, de forma que depois ponham em causa o nosso acesso a outros direitos humanos, como o direito à educação, ou o direito a cuidados de saúde, etc. E eu este ano estou-me a dedicar à questão da participação do setor privado. Eu não falo em privatização, porque acho que a palavra privatização levanta assim depois uma grande celeuma, mas eu estou-me a dedicar este ano à participação do setor privado nos serviços de abastecimento de água e de saneamento. E os direitos humanos são neutros a esse respeito, não proíbem a participação do setor privado. Agora, o que os direitos humanos nos vêm dizer é que, mesmo em situações de participação do setor privado, o Estado é que continua a ser o detentor das obrigações em matéria de direitos humanos. E é o Estado que tem que regular, tem que monitorizar, tem que estabelecer critérios para medir a qualidade da água, tem que estabelecer plafons para os preços, porque não e tem acontecido isso em alguns países, por exemplo, na América Latina, que entra o setor privado e os preços disparam e as pessoas depois não têm acesso. Isso é que não pode ser. Mas, por exemplo, nós cá em Portugal temos privatização parcial da prestação de água e de saneamento e temos cá um regulador. Os preços aumentaram. Mas sabe, senhora deputada, se me permite, eu sei que não me perguntaram a minha opinião, mas o que as organizações internacionais dizem é que o dinheiro que nós despendemos em água devia ser entre 1% e 3% do orçamento doméstico. E cá em Portugal está claramente abaixo. E eu, aquilo que tenho visto nos países que tenho visitado, é que quando a água é excessivamente barata, eu acho que é 0,5% do orçamento doméstico cá em Portugal. Pelo menos em Lisboa é. Médio, eu estou a dizer médio.
Todas as taxas que estão inerentes à fatura da água?
Aquilo que se paga a IPAL ao fim do mês.
A IPAL, os serviços municipalizados estão muito.
Dois em dois meses.
Dois em dois meses, não é? Pois.
Não é nada, não é nada. Mas isto é um problema do país e tem a ver com.
Eu estou a ver.
E não se pode comparar, por exemplo, com o preço de outras energias, como o gás ou outro.
Não, o que eu acho é que quando a água. Eu não estou a dizer para se aumentarem os preços de água. O que eu vejo é que, por exemplo, no Egito, vi que o preço da água é de tal maneira baixo que há desperdícios enormes. O Egito é um país que não tem água e as pessoas deixam a torneira ligada, regam os jardins, etc. Estamos em desacordo. Pronto. Eu não estou a dizer que se tem que aumentar os preços da água. O que eu acho é que tem que ser entre 1% e 3%. Entre 1% e 3%.
Vais, vou já estar.
Qual era a sua posição sobre a proposta que existe, que não quer falar de enganar, mas penso na Irlanda e no Brasil, que é a água absurda.
Ligar.
Tem razão, Dr. Francisco, peço desculpa. A água absolutamente necessária para viver, portanto, deve ser gratuita. E a partir daí, sim, escalões que vão compensando o pagamento da água. Porque eu não faço uma relação direta entre o desperdício e o preço da água. Faço mais em relação a outras coisas que penso que deveriam ser taxadas, como, por exemplo, as piscinas, lavar uma frota de automóveis. Tudo isso, sim, aí sim, penso que deveria haver um escalonamento. Exato. E quem mais gasta, quem tem que encher a piscina, senta paciência, não é? Pague mais por causa disso, não é? Portanto, agora em relação, não, agora, o qual é a sua opinião? Não é uniforme, peço desculpa, isso há uma grande diferença entre os escalões, sobretudo por esse país fora. Mas aquela questão é se aquele mínimo necessário para a sobrevivência deveria ser gratuito ou não. E já agora, se me permite, outra questão, porque vai estar em breve em em discussão até aqui no nosso Parlamento por via da Lei dos Serviços Públicos, se não considera que deve ser motivo de inibição do corte da água, falando assim, o facto de, dos recursos humanos, porque isso ainda não está... Dos recursos financeiros, porque isso não está ainda consignado na nossa lei, embora o Bloco de Esquerda já tenha proposto várias vezes e propusemos outra vez, seja fator de inibição de corte de fornecimento, seja de luz ou de água, falando assim, portanto, destes fatores e de gás, não é? O facto de situações de pobreza atestadas.
Então,
muito bem. Quanto ao mínimo, eu posso dar duas respostas para cada pergunta. A resposta dos direitos humanos e a minha resposta. Quanto a este mínimo, os direitos humanos não impõem, se me pergunta, é uma imposição dos direitos humanos o Estado garantir um mínimo gratuito? Não. Não é toda a gente? Não. Não há nenhuma imposição, mas os governos, há governos que tomaram essa medida. A mim parece-me que é uma medida, de certa maneira, injusta, porque eu acho que nós todos aqui nesta sala temos dinheiro para pagar, imagino que o tal mínimo seria 50 litros, vamos supor. Eu não vejo por que razão eu não deva pagar esses 50 litros. Eu acho que quem tem dinheiro para pagar, deve pagar. Acho que quem não tem dinheiro para pagar, não deve, e isto é o que os direitos humanos dizem, quem não tem dinheiro para pagar, não deve ser privado do acesso ao direito pelo facto de não ter dinheiro. Agora, se essa pessoa... Pois há várias maneiras de chegar lá. Ou a pessoa tem acesso a um tal mínimo, não sei, 50, 100 litros, torna-me gratuito, ou recebe um subsídio, ou... Não interessa. Mas não é este o mínimo... que pode ser uma boa medida, eventualmente, mas é uma decisão política e não de direitos humanos. E como eu dizia, os direitos humanos, a única coisa que obrigam é que quem não tem dinheiro não seja privado pelo facto de não ter dinheiro. E isto está ligado com a sua outra questão, dos cortes. Como sabe, no Reino Unido houve uma decisão de um tribunal que determinou que no Reino Unido existe um sistema de pré-pagamento, como nós temos cá para os telemóveis, da água. Portanto, eu compro... Como? Eu conheço
a água.
No Reino Unido. E o que eles proibiram foi o corte. E houve um caso muito interessante, eu tenho todo o gosto em enviar cópia da decisão, na África do Sul, em que o sistema era o mesmo, e havia umas pessoas pobres que não tiveram dinheiro para carregar, e havia outras que era numa zona, portanto, umas não tinham, aquilo cortou automaticamente porque não tinham dinheiro, e outras, pronto, tinham ainda pouca água disponível. Houve um incêndio. A água, para apagar o incêndio, cortou de repente, claro, porque não tinha o dinheiro suficiente no cartão. E houve, aquilo foi até ao Supremo Tribunal na África do Sul. Eu acho que há países que consideram estes cortes ilegais, ou contrários a direitos humanos, há quem não considere. O que eu acho, os direitos humanos obrigam, é que haja um processo justo, isto é, que os cortes não sejam cegos. E eu acho que através destes cartões pré-pagos os cortes são cegos, porque não se sabe porque, pronto, não se sabe porque é que a pessoa não está a pagar. Se eu não estou a pagar... Sou uma pessoa rica e porque não me apetece pagar, ou porque fui de férias para não sei para onde e esqueci-me de fazer, por exemplo, fazer o pagamento, ou se é realmente porque não tenho. Não é. Pronto. Não, o que eu acho é que tem que haver um mecanismo para aferir e de forma rápida, porque se a pessoa que é pobre tem que estar a enviar documentação, isso é um processo que é muito demorado, aí estamos, e muito burocrático, estamos a excluir acesso ao direito. Plenamente de acordo. O que é que eu queria dizer mais? Pronto, isto é. Ratificação do protocolo facultativo ao Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. O processo foi desencadeado. Existe já uma tradução do texto para português, que foi feita no MNE e eu revi a tradução. Mas, quer dizer, eu acho que aquilo ainda não é oficial, porque... Eu revi há muito pouco tempo, há umas semanas. E pronto, e sei, soube hoje que o MNE tinha pedido pareceres a vários departamentos de Estado,
E pronto. O senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros parece-me ver com bons olhos a nossa rápida ratificação. Foi ele próprio que assinou o protocolo na cerimónia realizada em Nova Iorque. Foi o primeiro país a fazê-lo e pareceu-me com algum orgulho de nós estarmos na linha da frente. Quanto às questões da senhora deputada Teresa Moraes, quanto ao passado e quanto ao futuro. Passado, relatórios. Portugal anda ou não anda a cumprir os prazos? Não. E não é só relativamente ao relatório que foi referido pela senhora deputada, ao Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. O último, eu acho que foi apresentado em 2000 ou 2001. Nós já estamos em 2010 e eles têm que ser apresentados 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, portanto já estamos bastante atrasados. Mas esse é o caso não só com o Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, mas também com a Convenção sobre os Direitos da Criança, com os protocolos facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança, portanto estamos atrasados em vários desses relatórios. Eu espero, honestamente, que a criação desta Comissão Interministerial venha permitir um cumprimento desta obrigação que nós temos de forma mais e respeitando os prazos que nos são impostos pelos tratados. Será que há muitos os Estados se vão retrair na ratificação do protocolo facultativo ao Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais? Talvez. Talvez alguns se possam retrair. Eu tenho razões para crer que não, porque há alguns países que eram contra o protocolo durante as negociações já o assinaram e já desencadearam os processos nacionais com vista à sua ratificação. E quando a senhora... por exemplo, a Holanda, os Países Baixos, eram contra e já desencadearam o processo para a ratificação. Já assinaram e ratificaram, e desencadearam o processo para a ratificação. E eu fui recebida pelo Ministro da Cooperação em Haia no fim do ano passado, que falava com grande entusiasmo do protocolo. E eu pensava, eu dizia, mas como é que isto é possível? Fizeram uma vida negra durante as negociações e agora, mas ainda bem, pronto, ainda bem, perceberam que é para ser apoiado. Se vai demorar muitos anos, não, pois não, não, é normal que estas coisas demorem algum tempo, porque, e até é um bom sinal, porque são consultados diferentes ministérios e organismos a nível nacional. É assim. Eu espero, houve uma grande discussão durante as negociações, porque eu pus no projeto de protocolo que redigi que eram 10 Estados-partes e os países que eram contra quiseram que tivesse 20 Estados-partes. Aquilo foi um braço de ferro e depois quando eu apresentei a versão final, que era uma versão para pegar ou largar, voltei a insistir com os 10 Estados-partes e foi essa versão que ficou consagrada. E precisamente o meu argumento relativamente aos Estados céticos era que se têm dúvidas sobre como é que vai funcionar o protocolo, então ponham um número baixo de Estados-partes para permitir a rápida entrada em vigor, para depois verem como é que está a funcionar. E quando virem como é que está a funcionar, depois já podem ser convencidos a aderir também ao mesmo. Pronto. O senhor deputado Filipe Lobo Dávila perguntou-me se eu sinto alguma frustração. Sim, sinto. Sinto. Costumo dizer que a minha vida é saber viver com as frustrações, mas sinto frustração relativamente, não é só relativamente a Portugal, sinto frustrações permanentes com os outros países.
Deve haver pior que Portugal.
Com certeza, nosso... com certeza. Mas também é verdade que nós exigimos mais de quem pode dar mais. E como o Sr. Presidente referiu e bem, nós temos um quadro jurídico muito favorável à defesa dos direitos humanos. Portanto, nós esperamos mais de países com este quadro jurídico, como é aquele que nós temos. E, além disso, temos uma situação económica, quando eu comparo, que não posso comparar, quando eu me lembro daquilo que vi no Bangladesh, e dos problemas imensos com que eles se confrontam, escusados a dizer que nós exigimos, eu estou neste momento a redigir o relatório e a fazer recomendações ao país, mas quer dizer, os problemas atingem proporções tais que e o caminho a percorrer é tão longo que pronto, que se fica frustrado. Pronto, exatamente. É a tal frustração, exatamente. Portugal, como?
Temporariamente.
Temporariamente, depois a gente vai ver.
Balanço faço, do cumprimento de direitos humanos cá em Portugal, positivo ou negativo? Claro que eu acho que foram, há progressos feitos cá em Portugal. Muitas vezes, quando eu vejo as recomendações, aquilo que vou agora dizer é politicamente incorreto, quando eu vejo as recomendações feitas pelas Nações Unidas, vejo que, por vezes, há medidas adotadas a nível nacional, por exemplo, pelos diferentes governos, com vista a resolver os problemas A, B ou C, que às vezes até coincidem com as recomendações, mas parece-me que muitas das vezes não são adotadas com vista a dar seguimento às recomendações. É uma coincidência. Não sei se me faço entender. Relativamente à senhora deputada Manuela Augusto, a citação da antiga presidente da Comissão de Direitos Humanos, Eleanor Roosevelt, é uma citação de que gosto muito e que utilizei no meu discurso de encerramento das negociações do protocolo facultativo, e eu acho que é para isso que nós todos trabalhamos, é para que os direitos humanos sejam relevantes perto de casa, e só quando eles são relevantes e estão presentes perto de casa é que o nosso trabalho faz sentido, não é? Eles têm que passar dos livros para as nossas vidas. Relativamente a duas questões que mencionou, o Plano de Ação Nacional de Implementação da Resolução 1325 do Conselho de Segurança, eu acompanhei de forma mais ou menos atenta à consulta que foi realizada, e tenho que dizer, e congratulo-me com o facto de ter sido feita uma consulta alargada, mesmo à sociedade civil, para a elaboração do plano de ação. Gostava de saber de que forma é que esse plano de ação está a ser efetivamente cumprido, que seguimento lhe é dado, como é que está a ser implementado, etc. Como é que nós passamos, como a senhora deputada dizia bem, do papel para a prática? Gostava de saber. Relativamente à questão que referiu da igualdade, da violência doméstica, etc., a Comissão para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres das Nações Unidas, o CIDAO, examinou em 2009 a situação em Portugal e nas recomendações finais referiu que, e vou traduzir do inglês, que a Comissão está preocupada pelo facto de não ter recebido indicações claras sobre estes planos de ação sobre igualdade, violência doméstica e tráfico. Pronto, não, pronto. O Comitê está preocupado pelo facto dos esforços feitos. Eu não estava a planear falar sobre isto, mas pronto. A Comitê está preocupado igualmente pelo facto dos esforços feitos no âmbito destes planos de ação poderem não ser sustentados devido ao facto de uma larga percentagem dos projetos estarem financiados por fontes externas ao Orçamento Nacional, ao Orçamento de Estado. O Comitê recomenda, por isso, que o Estado de Parte relate em detalhe sobre os resultados alcançados no âmbito destes planos de ação, no âmbito do próximo relatório, bem como sobre os obstáculos que o podem ter impedido de alcançar uma implementação satisfatória dos mesmos. Pronto, isto como disse, mas quando me referiu isso, lembrei-me que eu tive a preparar, não é? E depois estive a ler as recomendações, as mais recentes. Portanto, eu tenho todo o gosto em deixar isto aqui. Educação para direitos humanos. Escusados a dizer que eu acho que é o princípio de tudo. E acho que outro dia tive a oportunidade de estar com a senhora Ministra da Educação e referi a senhora Ministra, era tão importante que nos currículos escolares não fosse só naquelas áreas de projeto, mas que fizesse parte dos planos, dos currículos das escolas, das universidades, porque eu sou licenciada em Direito. Eu não aprendi, estas questões nunca as aprendi na faculdade e vejo, sou casada com um advogado, o meu marido aprende algumas coisas comigo, como é que podem os advogados aconselhar os seus clientes a apresentarem queixas às Nações Unidas ou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos se não sabem, se nunca aprenderam? Como é que um juiz, e eu tenho criticado muito várias decisões que tomadas cá em Portugal, acórdãos por parte do Supremo Tribunal de Justiça, que redigem sentenças completamente alheias às disposições, aos compromissos internacionais assumidos por Portugal na área de direitos humanos, mais concretamente na área dos direitos da criança. Se no SES, nas faculdades de Direito, estas matérias não são ensinadas da forma como deveriam ser, também na formação contínua, não é só na formação inicial, etc. E acho que é preciso que esta educação se verifique não só nas escolas, mas também nos diferentes grupos profissionais, aos polícias, aos guardas prisionais, etc. E não é uma conferência facultativa num determinado dia, não, tem que ser obrigatório, tem que ser constante, porque normalmente, e com todo o respeito por toda a gente, muitas vezes estas conferências, estas discussões, consistem em estar a pregar aos convertidos. E eu acho que nós também precisamos de pregar a quem ainda não está convertido. Pronto, muito obrigada.
Ótimo. Deve haver aí um longo caminho a percorrer. Eu tenho uma nova inscrição da Sra. Deputada Manuela Augusto.
Ora bem, obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua vontade de esclarecer algumas das nossas dúvidas e também responder algumas das questões que colocámos. A senhora professora Catarina de Albuquerque referiu aqui as recomendações do relatório CEDAW, mas eu não posso deixar aqui de referir o seguinte. Eu estive presente nessa comissão, na altura era assessora do Ministério da Educação, num gabinete do Ministério da Educação, e fiz parte da delegação que respondeu perante o CEDAW. E, portanto, sei que as recomendações e as conclusões dessa comissão reportavam-se a 2006 e 2007, porque os nossos relatórios, há um atraso em relação aos relatórios, não se reportavam à situação vigente, que felizmente é muito melhor do que na altura. Portanto, embora tivesse sido em 2009 a reunião, mas reportava-se a 2007 dados aferidos em 2006 e 2007. Neste momento, 2008, 2009 e 2010, a situação é diferente e temos, de facto, um grande avanço. E, aliás, de uma maneira geral, foi muito positiva a apreciação do Comitê, porque exatamente considerou que havia instrumentos em Portugal para aferir e para agir em relação à violação de direitos humanos, concretamente direitos das mulheres. Queria também aqui sublinhar que também foi referido depois de conhecermos essas recomendações, que as ações eram subsidiadas em grande parte, não era pelo Orçamento de Estado, mas também uma parte, naturalmente pelo Orçamento de Estado, mas grande parte pelo que nós chamamos o quadro de referência estratégico nacional. E como a senhora professora sabe, nós, evidentemente que eu não estou aqui para justificar, porque nós estamos aqui numa audição, evidentemente, mas o que não ficaria bem comigo se não referisse que Portugal, neste momento, tem uma verba atribuída às questões da igualdade de género, na ordem dos 42 milhões de euros, o que é um avanço muito significativo, e inclusivamente 20 milhões desses 20 milhões são para a aplicação em relação ao empreendedorismo feminino. Portanto, há uma atenção redobrada em relação a estes aspectos. Em relação às questões, portanto, ao facto de a sua preocupação, que é nossa também, que partilhamos, de que as questões dos direitos humanos estejam contemplados nos próprios currículos, nos programas ou currículos do ensino em Portugal, eu queria aqui referir que já foram a SIG, mas a anterior SIDME, e agora a SIG, em parceria com o Ministério da Educação, como sabe, a senhora professora, já criaram referenciais exatamente para serem aplicados no pré-escolar e no terceiro ciclo, porque estes dois níveis de ensino, como não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, infelizmente, o pré-escolar, pela importância óbvia de se começar logo de pequenino a tratar destas matérias, mas o terceiro ciclo porque era, até agora, até ao momento, o último ciclo da escolaridade obrigatória, sendo certo que todos os outros ciclos também estão em construção, referenciais para serem aplicados a todos os outros níveis de ensino. Portanto, era só referir isto. E também a preocupação que existe também, porque, como sabe, a Presidência do Conselho de Ministros, em parceria com o Ministério da Educação, realizou, ou teve em curso, o ano passado terminaram os trabalhos, mas teve em curso durante um ano uma audição pública, ou mais do que uma audição pública, era um fórum onde participavam vários organismos, várias organizações não-governamentais, vários ministérios, que exatamente no sentido de produzir um documento onde estivessem contemplados exatamente procedimentos a ter em relação à educação para a cidadania. E isso, como a professora Catarina de Albuquerque saberá com certeza, esse documento tem medidas muito concretas em relação à igualdade e em relação à prevenção, à igualdade no sentido mais lato, mas também naturalmente em relação à igualdade de género, mas no sentido mais lato, a educação para a cidadania, tendo uma tónica muito acentuada em relação à formação de professores, portanto, que é essencial e que nós consideramos essencial. E, portanto, o caminho está a ser feito, embora o caminho seja mais lento que aquilo que todos nós desejaríamos, mas está, penso eu, no bom caminho. E há, de facto, nós o que temos, de facto, é que não baixar os braços, não cruzar os braços e, de facto, aferir-nos a todo momento em que pé estão, todas estas situações e se, de facto, o trabalho está a ser feito ou não, e bem feito ou não. Obrigada, era só o mais chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que a Sra. Deputada não pôs propriamente questões. Ficámos a saber que alguma coisa está a ser feita e aqui a nossa convidada também certamente ficará a saber. Isso é positivo, naturalmente. E ainda bem que se faz alguma coisa.
Claro.
Eu penso que, não havendo mais inscritos, não sei se a doutora quer acrescentar alguma coisa.
Só uma palavra final, se me permite.
Faz favor, com certeza tem a palavra.
Gostava de agradecer a oportunidade que me foi dada e não queria terminar sem referir uma questão. A água engarrafada, eu aqui desta ponta da mesa, tenho assim uma perspectiva do número de garrafas que aqui está.
Isto não há nenhuma violação de direito humano. Havia tantas garrafas de água aqui.
A produção de um litro de água engarrafada custa duas vezes mais energia do que a produção de um litro de água da torneira. Além de custar pelo menos mil vezes mais do que um litro de água da torneira. E a água da torneira cá em Portugal é de excelente qualidade. Eu tenho ido a várias reuniões no estrangeiro em que... Enfim, não tinha outra... Não tinha outra. Então tem umas garrafas engraçadas, por exemplo, na Suécia tem umas garrafas de vidro em que põe água da torneira da cidade de Estocolmo. Engraçado, está assim gravado, isso é água da torneira. Poupam dinheiro e poupam também o ambiente. Pronto, muito obrigada.
Só me resta, naturalmente, em nome da Comissão, agradecer, fazer um brevíssimo comentário sobre a água, porque sendo eu de uma terra em que a água nos pregou uma partida ao mês, que fez aquilo que fez na Madeira, mas para dizer que é engraçado que na Madeira, a região autónoma da Madeira, em que há, efetivamente, a possibilidade e a capacidade, até há 20 ou 30 anos, se pensou, exportar água para as Canárias, mas tem enormes problemas de captação de água para torná-la água potável e para poder ser consumida pela população, e é realmente, apesar de tudo, e numa ilha, um bem escasso, mas será no país todo e, portanto, será cada vez mais escasso. É uma matéria muito interessante essa do direito à água. Eu queria também aproveitar, porque eu tomei nota, que a estrutura disse a certa altura que tinha elaborado um relatório sobre o saneamento. E como se disponibilizou a deixar alguma documentação à Comissão, ou um estudo sobre o saneamento, e outros documentos que entendesse, penso que seria do interesse da Comissão para ser distribuído pelos seus deputados, porque é sempre bom nós aproveitarmos aspectos práticos da sua vinda cá, e portanto só me resta agradecer em nome da primeira comissão a sua vinda e os dados que nos trouxe, o seu entusiasmo e a qualidade do trabalho que tem prestado pelo país.
Obrigada. Muito obrigado.